Paraná em Rede.
Você já ouviu falar em comunicação não violenta? A técnica aponta formas de se comunicar capaz de garantir um ambiente corporativo mais harmonioso. A reportagem é de Fernanda Nardo.
Para criar um ambiente de trabalho harmonioso, é preciso estar aberto a ouvir e a dialogar com empatia. Também é fundamental que as empresas construam ambientes mais colaborativos e acolhedores. Segundo a mediadora de conflitos e especialista em comunicação não violenta do Instituto Thier, Carolina Nalon, lidamos com a pressão de que precisamos ser sempre produtivos, competitivos, multitarefas e, inclusive, fomos ensinados a não envolver nossos sentimentos com o trabalho. Essa dinâmica cria uma armadura, enquanto todos estão sedentos por mais humanidade.
E a verdade é que está todo mundo sedento por mais humanidade. Isso não quer dizer que as pessoas não queiram mais trazer resultados, que elas não queiram ser eficientes, que elas não queiram construir coisas incríveis e bater metas. Elas querem tudo isso, mas elas querem que isso tudo seja feito com humanidade, com consideração, elas querem sentir que pertencem.
A comunicação é um dos componentes fundamentais de toda organização. Quando ela não é satisfatória, gera retrabalho, dificuldades, conflitos, distanciamento e falta de colaboração. Conversas difíceis e o famoso feedback, por exemplo, acontecem em algum momento. Para Carolina, o que faz um conflito aparecer são as nossas necessidades não atendidas. Mas, ao invés de falarmos sobre elas, nós julgamos o comportamento do outro.
Saindo desse lugar de apontar os comportamentos e falar sobre as necessidades, porque as necessidades humanas, elas são universais. Então, nesse campo das necessidades, a gente consegue abrir um caminho para a compreensão.
De acordo com o coordenador da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRP Paraná, Guilherme Alcântara, a comunicação deve dar espaço para que as pessoas possam compartilhar as suas dificuldades e limitações. Além disso, o feedback deve ser claro e descritivo, sem juízo de valor, focado no comportamento e não na pessoa.
O alvo não é a pessoa, o alvo é o comportamento dela. A pessoa tem que ser respeitada e muitíssimo bem tratada. Essa mudança já tende a deixar a conversa muito mais leve. É importante que em um momento de avaliação, um momento de feedback, a pessoa também tenha a liberdade de ela colocar as suas próprias percepções. E isso ser aceito para que seja mais uma vez fonte de informação para tomada de decisão e o ajuste necessário para resultados, tanto no âmbito pessoal, de qualidade de vida, de saúde mental das pessoas, como também da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.
Repórter Fernanda Nardo.
Novas tecnologias trazem aparelhos auditivos mais modernos e imperceptíveis. Ouvir melhor traz mais qualidade de vida e vai além da comunicação. As informações com Amanda Yargas.
Aparelho auditivo já foi associado a pessoas mais velhas, mas segundo a fonoaudióloga Márcia Bonetti, velha é essa ideia. Pessoas de todas as idades podem precisar deste recurso para ouvir melhor.
Muitas pessoas têm uma ideia de que aparelho auditivo são grandes, feios e que ficam muito aparentes. Porém, hoje nós temos no mercado uma gama de aparelhos auditivos com designer moderno e que ficam muito discretos na orelha do paciente. Na maioria dos casos, chegam a ser invisíveis. Uma outra situação que leva o paciente a ter receio do uso da prótese é pensar que o uso do aparelho auditivo é coisa de pessoas de mais idade, mais velhas, ou sinal de uma incapacidade, enquanto ele é como um óculos, usado em todas as faixas etárias, para corrigir uma necessidade auditiva, otimizando a audição e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Ela indica que ao perceber dificuldades para ouvir, é necessário buscar ajuda o quanto antes, para evitar que o problema na audição acabe afetando outras áreas da saúde e da vida social.
Solidão, afastamento da família, dos amigos, problemas no ambiente de trabalho, nas relações pessoais, tristeza, constrangimento, podem levar a casos de ansiedade e depressão. Outro fator que fica comprometido é a memória, o raciocínio, podendo levar a problemas neurológicos e casos de demência. A audição é um dos nossos sentidos e sua função é nos conectar ao mundo e às pessoas. Quanto antes identificarmos o problema e buscarmos a solução, maior será o benefício e mais rápido o resultado.
Repórter Amanda Yargas.
A queda no volume de chuvas no sudoeste do Paraná pode afetar o abastecimento de água na região. Em algumas cidades, rios e poços apresentam redução de 25% a até 60% na quantidade de água disponível para o abastecimento, segundo a Sanepar. A redução no volume de chuvas no sudoeste tem impactado o setor agrícola e também os rios e poços que abastecem as cidades da região. Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita, abastecidas por 4 poços, são os municípios em maior risco de rodízio no abastecimento no momento. O estado enfrenta uma das piores estiagens da história. Segundo a companhia, mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas pela falta de água no estado. Acaba nesta quarta-feira o prazo de inscrição para as vagas do Sisu nas universidades estaduais do Paraná. E uma grande empresa da área de embalagem está com inscrições abertas para o programa de estágio. As informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços. As universidades estaduais do Paraná que ofertam vagas pelo Sistema da Seleção Unificado Sisu lembram aos interessados que o prazo de inscrição foi prorrogado até esta quarta-feira, dia 14. De acordo com o Ministério da Educação e Cultura, o resultado deve ser divulgado no dia 16 de abril. As universidades estaduais estão com 2.508 vagas abertas em 195 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas utilizando as notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, no site sisu.mec.gov.br. Repetindo, sisu.mec.gov.br. A Tetra Pak, líder mundial em soluções para processamento em base de alimentos, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio até o dia 29 de abril. As vagas são exclusivas para estudantes do ensino superior, com início das atividades previsto para agosto deste ano. O processo seletivo será 100% online. Para participar, é necessário ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo, Monte Mor, no estado de São Paulo, e Ponta Grossa, aqui no Paraná, e ainda ter previsão de concluir a graduação entre julho de 2022 e agosto de 2023. O programa de estágio disponibiliza vagas para estudantes matriculados nos cursos de Engenharias, Tecnologia da Informação, Comunicação e Marketing. Mais informações e inscrições em jobs.tetrapak.com. Jobs, J-O-B-S, jobs.tetrapak.com. Repórter Jomar Valença.
Saúde amplia temporariamente a faixa etária para vacinação contra o HPV. E em Maringá, são 800 doses para jovens de 15 a 26 anos que serão aplicadas em 24 unidades de saúde. As informações com Letícia Tristão.
O papiloma vírus humano, HPV, pode atingir homens e mulheres. É uma doença sexualmente transmissível. Pode causar verrugas e lesões nas áreas afetadas pelo vírus. O HPV é o principal causador de câncer de colo de útero, o terceiro tipo de câncer que mais atinge mulheres. A vacina contra o HPV de rotina já é disponibilizada para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos, com esquema vacinal de 2 doses. Temporariamente, a partir dessa segunda-feira, a faixa etária foi ampliada. Em Maringá, são 800 doses de vacina contra o HPV que serão disponibilizadas para jovens de 15 a 26 anos. Segundo a coordenadora de vacinas da Sala de Vacina de Maringá, Edilene Góes, para essa faixa etária serão 3 doses.
Nós fomos orientados pelo Ministério da Saúde a fazer uma vacinação na faixa etária de 15 a 26 anos com um estoque disponível que nós temos com vencimento. Mas isso é uma ampliação temporária, não será rotina. Então, o município de Maringá tinha 800 doses da vacina HPV que foram distribuídas para as unidades básicas de saúde. E estas 800 doses serão para iniciar o esquema da vacina HPV nas pessoas de 15 a 26 anos. Então, essas pessoas dessa faixa etária vão tomar a primeira dose agora, daqui 2 meses uma segunda dose e mais 4 meses depois a terceira dose. Acima dos 15 anos o esquema são 3 doses. Acabaram essas 800 doses para iniciar essa ampliação temporária, voltamos ao rotina normal. Meninas de 9 anos a 14 anos e 11 meses e meninos de 11 anos a 14 anos e 11 meses.
A vacina contra o HPV também previne contra o câncer de genitália e faringe. Em Maringá, 24 unidades de saúde farão aplicação das doses. Na parte da manhã, das 8h30 ao meio-dia e meia, funcionam para essa vacina as unidades Aclimação, Alvorada 1, Alvorada 3, Cidade Alta, Grevilhas, Império do Sol, também Industrial, Morangueira, Ney Braga, Unidade Olímpico, Piatã, Vila Operária e Zona 6. Já no período da tarde, da 1h30 às 6h30 da noite, a aplicação da vacina contra o HPV será nas unidades Internorte, Parigô de Souza, Paris, Portal das Torres, também São Silvestre, Universo, Vila Vardelina e Vila Esperança. Nas unidades de Floriano e Iguatemi, a aplicação é em período integral. De Maringá, Letícia Tristão.
E a Conmebol divulga a tabela com datas e horários dos jogos do Atlético na Copa Sul-Americana. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. A Conmebol divulgou a tabela da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense está no grupo D da competição com Alcas do Equador, Melgar do Peru e Metropolitanos da Venezuela. O jogo de estreia do Furacão acontece no dia 20 de abril, terça-feira, às 9h30 da noite em Quito, contra o Alcas. Na sequência, o primeiro turno, o Atlético encara o Metropolitanos em Curitiba no dia 28 de abril e no dia 4 de maio enfrenta o Melgar no Peru. O experiente atacante Rafinha, de 37 anos, recebeu proposta para continuar defendendo o Coritiba nesta temporada. O contrato do jogador vai até o dia 30 de abril. O time Coxa Branca ofereceu o teto salarial para a permanência do atleta. Rafinha já recebe um dos maiores salários do grupo. Em 2021, ele disputou 4 dos 5 jogos do time, ficando de fora apenas no confronto contra o Operário Ferroviário na derrota por 1-0 no Campeonato Paranaense. E o técnico Bernardo Rezende, Bernardinho, vai assumir o comando da seleção masculina de voleibol da França. O treinador brasileiro vai substituir o técnico Laurent Tillet logo após o encerramento das Olimpíadas de Tóquio. O primeiro jogo de Bernardinho será pelo Campeonato Europeu, que acontece no mês de setembro e será disputado em 4 países do continente: Polônia, República Tcheca, Estônia e Finlândia. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.